Qual o papel de uma pesquisa salarial de categorias, dessa relação de parceria também com instituições como a RH Serrana, essa presença, né, de poder subsidiar uma categoria, um setor, com essas pesquisas?
Ok, Beverly. O que, que é importante para a gente compartilhar com vocês, né, com os nossos ouvintes? A pesquisa salarial, ela é uma ferramenta de gestão das informações. É um estudo que é feito dentro a região aí de Caxias, onde nós vamos identificar várias informações que vão contribuir para com que as empresas entendam o mercado, conheçam realmente das políticas, das práticas, das informações de mercado voltadas, né, para o ambiente de remuneração, e com isso ter subsídios para poder definir as suas estratégias e estabelecer plano de ação voltado aí para atração e retenção de profissionais. Então, a pesquisa, ela tem um universo de cargos, né, que são pesquisados, só para que os ouvintes possam ter uma ideia, nós pesquisamos mais de 500 cargos e seus respectivos níveis. Quando eu falo níveis, entendam, comprador júnior, pleno sênior, operador de produção 1, 2, 3. Então, a gente tem uma amostragem significativa de cargos dentro das empresas que participam. E com isso, eles conseguem visualizar as principais tendências desses cargos dentro do mercado pesquisado. E além dessas informações, a gente também procura fazer alguns relatos sobre efeitos da pandemia ou efeitos da macroeconomia que possam eventualmente estar impactando ou afetando as tendências não só de salários, como de benefícios. Porque a pesquisa, além de trazer as informações de salários, ela traz informações sobre benefícios flexíveis, programas de alimentação, práticas de recursos humanos, indicadores de recursos humanos, ou seja, é uma pesquisa bem ampla que nós desenvolvemos em parceria com a RH Serrana para gerar informações aos participantes. Acho que o grande desafio, o grande propósito, né, dessa ferramenta é disponibilizar informações para ajudar as organizações em conhecer o mercado e traçar suas estratégias.
Perfeito. Sebastião, eu sei que desde dezembro, né, quando começou a pesquisa que vai vigorar agora para 2022, se eu não me engano, ainda está num período em que se aceita interessados em participar da inscrição. Se não me engano, vai até abril, é isso?
Isso, perfeito. As inscrições estão abertas. As empresas podem buscar, né, fazer esse aceite, né, para participar do projeto até abril. Existe, né, um time de vendas aí da RH Serrana que passa as informações-chave para que as empresas possam conhecer, né, o conteúdo da pesquisa e o investimento, né, que é necessário para participar desse projeto.
Claro. Tem a questão de, além das empresas participarem e formar toda uma ideia, né, de mercado segmentado para a sua região de atuação, a gente sabe que muitas dessas... Enfim, desses retornos, as possibilidades de uso da pesquisa é justamente fazer políticas de atração ou de retenção desses colaboradores nas empresas. Tinha uma pecha um tempo atrás, Sebastião, de que as pessoas, né, qualificadas, que as empresas treinam, muitas vezes fazem um investimento nesse colaborador para que ele fique ali gerando um bom trabalho nessa organização, muitas vezes eles acabam trocando por muito pouco dinheiro, né, sei lá, diferença de R$100, por exemplo, no salário. Eu não sei se isso é mito, é verdade, se continua assim, se continua assim. Você poderia explicar como está o cenário, por exemplo, nessa questão de ou retenção ou mesmo de atração a partir de uma política salarial dessas organizações?
Vamos lá então, Beverly. Olhando para o lado da atração, nossa visão, e é o que a gente vem acompanhando no mercado, é que quando as empresas definem um modelo, né, de cargos, carreira e salários com critérios, com regras, para que as pessoas possam se movimentar dentro das suas carreiras, né, nas empresas, e divulgam isso para os funcionários, o que a gente tem de leitura e de feedback das empresas, que isso contribui no sentido de você atrair esses profissionais e também retê-los, porque eles vão enxergar quais são as oportunidades que eles têm de crescimento dentro da organização. Então, assim, do lado macro, olhando realmente para as ferramentas de remuneração, tudo isso efetivamente contribui para que você possa deixar o seu funcionário, deixar o seu colaborador mais informado sobre as práticas que a empresa adota no ambiente de remuneração. E quando eu falo em remuneração, é tanto o lado do salário e tanto o lado dos benefícios. E aí, pegando o ponto, né, que você colocou, será que é lenda ou não essa situação que, eventualmente, você possa ter funcionários que trocam a empresa, né, por R$100, R$150? Isso pode acontecer, Beverly, principalmente quando a empresa não tem um processo de comunicação, até para que o funcionário possa avaliar melhor a proposta que ele recebeu. Até que ponto, né, esses R$100 a mais efetivamente vai acontecer na prática no final do mês, quando ele receber o seu salário? Ele pode ir para uma empresa, só como exemplo, ganhando R$100 a mais, mas essa empresa pode não oferecer um plano, por exemplo, de assistência médica. E aí, se ele precisar realmente usar desse serviço, né, ele vai ter que buscar outras alternativas, que ele não vai ter um convênio dentro da empresa. Então, assim, o que nós entendemos que é importante, o que a gente recomenda para as organizações é transparência, é divulgação para os colaboradores das suas políticas, das suas práticas, para que o colaborador possa entender, conhecer e ele efetivamente gerenciar, né, ou administrar a sua carreira dentro de cada empresa. Pelo menos eu acho que esse é o ponto-chave, é o ponto importante que as empresas precisam refletir e colocar em prática.
Claro, a gente sabe que o mundo vem mudando de forma muito importante, profunda, né? Mudanças profundas no jeito de se relacionar, no jeito até de trabalhar, né? Trabalhar por projetos, a legislação vem mudando. Tem uma série de transformações profundas que afetam as relações de trabalho. Sebastião, nesse ínterim veio a pandemia e, obviamente, a pesquisa deve ter sofrido algum tipo de impacto, justamente até no jeito de fazer, nos moldes, no que é importante, no que é relevante ser pesquisado ou não. O que mudou? De que forma a pandemia ou essas mudanças nas relações têm impactado, por exemplo, a pesquisa e os resultados que ela pode trazer?
Ótima pergunta. Na verdade, sim, o mundo vem mudando, passando por várias transformações e nesses últimos 2 anos é o grande desafio que o mundo ele vem administrando é o efeito da pandemia. Isso também trouxe impacto na forma como a gente operacionaliza a pesquisa. Então, nós tivemos que fazer algumas adaptações, criamos, né, algumas alternativas para que a gente não perdesse o foco principal. E a gente teve sucesso, né, nessa relação também com a própria Rega Serrana, e a gente fez uma leitura efetivamente das alternativas e consegui implementar algumas ações para manter a consistência das informações. E do lado da pesquisa, o que nós agregamos? Nós agregamos informações para que a gente pudesse entender melhor o que cada empresa estava fazendo ou planejava fazer em função da pandemia. Então, nós fizemos uma pesquisa que ocorreu exatamente no início da pandemia, onde as coisas não estavam ainda muito concretas, não se tinha ainda uma leitura das ações que poderiam ocorrer, e aí nós fizemos uma pesquisa no ano seguinte, onde já se passaram, né, 12 meses da pandemia, mas existia ainda, e como existe, né, o efeito pandêmico, mas dentro de um outro contexto. Então, a gente conseguiu visualizar, analisar e mapear dentro do mercado o que ocorreu, o que efetivamente afetou, quais práticas já tiveram impacto e como que as empresas estavam se reorganizando para poder atender nesse novo cenário. E uma delas foi o próprio home office, que nós saímos, né, de home office praticamente olhando para realmente aquelas funções, né, que podem trabalhar em home office. A grande maioria das empresas estavam com as suas pessoas em home office, por um modelo que a gente está percebendo que deve ganhar mais corpo agora no mercado, que é o modelo híbrido, né, alguns dias dentro da empresa e alguns dias fora da empresa. Tudo isso a pesquisa traz de informação para as empresas que participam. Então, ela gera dados, gera informações que vão poder orientar, né, os participantes, os principais movimentos que o mercado está praticando dentro das variáveis presentes. Ou o próprio efeito da pandemia, como você colocou, ou o próprio efeito, por exemplo, de um ambiente de home office, ou efeito de modelos de gestão onde as empresas trabalham com projetos. Então, a gente nem procura, né, acompanhar esse cenário, e a gente traz essas informações para o questionário da pesquisa, para que a gente possa subsidiar com informações as principais tendências.
Perfeito. Sebastião, obviamente, como ainda está no prazo de inscrições para que as empresas participem até abril, qual é a ideia, a estimativa, a expectativa de conclusão da pesquisa e já obtenção dos primeiros dados que serão disponibilizados?
Olha, a gente está trabalhando, né, para efetivamente startar a pesquisa agora dentro do primeiro semestre de 2022 e está entregando esses resultados muito provavelmente em julho desse ano. Essa é a tendência que a gente está planejando, né, para que as empresas possam efetivamente já ter, vamos colocar assim, vai no meio do ano, dados e informações que possam orientá-las em relação a práticas que esse mercado está fazendo dentro do ambiente de remuneração. Pelo menos é o nosso cronograma macro, uhum, né, em termos de início e as principais entregas que deverão ocorrer dentro ainda do primeiro semestre de 2022.
Perfeito. Sebastião, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. E um forte abraço para você e para toda a equipe.